Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, as vereadoras, o público aqui presente, os funcionários desta casa. Em nome do doutor César, cumprimento todos que estão presentes na sessão. Ouvintes da Rádio Pomeranos, os internautas, uma boa tarde. 18 de março de 2024, sessão ordinária número 8. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Ábrio, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder. Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Mansky.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador Rogério Schroeder, que apresentou atestado médico. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convida para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 12, que passa a fazer a leitura neste momento.
A bondade de Deus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bater. Por acaso, algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quando mais o pai de vocês, que estás no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam uns aos outros o que querem, que eles façam a vocês, pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Até aqui.
Convido um momento de silêncio, de falecimento do senhor Arlindo Futuro, irmão do meu assessor de gabinete Lindo Futuro, ocorrido no dia 13 de março, e o falecimento do senhor Flotério Bulejan, ocorrido no dia 16 de março de 2024. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 7, realizada no dia 11 de março de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário da mesa, o vereador Joelho Abro, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 2/2024. Concede o prêmio Helena Bolt Jacob e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o prêmio Helena Bolt Jacob à senhora Sigrid Stur. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do prêmio será feita em sessão solene. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2024. Presidente Joel Pondlat, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Manske, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Vereadores Adair Lur, Delmar Francisco Tom, Arlindo Repke, Luciano Alves da Silva, Rogério Schroeder, Valdemiro Jonas e as vereadoras Selene Jastrow e Ana Paula Alves de Azevedo. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 2/2024 concede o prêmio Helena Bolt Jacob e dá outras providências. De acordo com a Lei Municipal número 2066/2018, por meio deste projeto de decreto legislativo, concedemos o prêmio Helena Bolt Jacob à senhora Sigrid Stur, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Itibá. A homenageada nasceu em 20 de julho de 1972 em Santa Maria de Itibá, ano em que este município ainda não havia sido emancipado. Filha de Valdemiro Stur, in memoriam, e Selma Kerkhoff Stur. É aposentada como servidora pública estadual da saúde e atuou neste município durante 30 anos. Sigrid é formada em Administração e Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina, com especialização em Administração Hospitalar, MBA em Gestão de Saúde e Gestão de Pessoas pela FGV. Atuou como administradora hospitalar no Hospital Dr. Arthur Gerhard, em Domingos Martins, e no Hospital Concórdia, em Santa Maria de Itibá. Gerente de atendimento no Hospital Madre Regina Protman, em Santa Teresa, diretora-geral do Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra, e no Hospital da Mulher, em Cobilândia, Vila Velha, secretária de Saúde de Santa Maria de Itibá, e atualmente está atuando no município de Santa Leopoldina. Sua trajetória iniciou com a dança folclórica em 1987, através de um grupo da Juventude Evangélica de Confissão Luterana, que proporcionou um curso de dança para jovens de vários municípios, ministrado por componentes do grupo Bergenfreud de Campinho, em Domingos Martins. A partir de então, criou-se um grupo de danças de jovens da Igreja Luterana, na qual Sigrid é fundadora e participa atualmente, denominado Grupo de Tradições Folclóricas Pomerland. Como alguns jovens da região que não eram membros da igreja queriam participar, o grupo se desligou da juventude da igreja luterana, tornando possível a participação de todos os interessados. Dessa forma, originou-se uma associação denominada como Associação Cultural e Esportiva da Juventude, na qual a homenageada também é fundadora. Em 1991, Sigrid participou de um curso de danças folclóricas na Casa da Juventude, em Gramado, Rio Grande do Sul, onde aprendeu várias danças para a categoria adulta, como também danças para crianças, surgindo a possibilidade de formar um grupo de danças infantis, que não havia até então. Logo após sua chegada de Gramado, ocorrida em janeiro de 1991, foi criado o grupo infantil denominado Grupo de Tradições Folclóricas Kinderland, que realizou a sua primeira apresentação na festa do colono do mesmo ano, coincidentemente na data do aniversário da homenageada, correspondente ao dia 20 de julho. Sigrid é coordenador do grupo infantil de aproximadamente 32 Sigrid é coordenador do grupo infantil por aproximadamente 32 anos, repleto de dedicação e amor às crianças que deste grupo fizeram e ainda fazem parte. A mesma se orgulha em relatar que os primeiros integrantes do Kinderland atualmente possuem filhos que participam do grupo infantil. Em 1993 foi criado o grupo juvenil chamado Grupo de Tradições Folclóricas Tanzerland, no qual Sigrid coordenou por um período, mesmo indo trabalhar nos municípios de Domingos Martins, Santa Teresa, Serra e Vila Velha, a mesma se organizava todos os finais de semana para ensaiar as crianças. Muitas vezes, por não ter local adequado para ensaiar, levava as crianças para ensaiar no quintal, garagem da casa de sua mãe. O grupo infantil, desde sua criação, teve em média 12 pares. A partir de 2017, houve um aumento de crianças e em 2018 foi realizada a divisão dos integrantes em duas categorias: infantil, crianças de 4 a 10 anos, e juvenil de 11 a 13 anos, ou até surgir vaga no grupo Tanzerland. Atualmente, o grupo é composto por 60 crianças e o seu crescimento é constante. A homenageada realiza este trabalho voluntariamente e, mesmo diante das adversidades, nunca desistiu. Ensina as crianças a gostarem da dança folclórica e respeitarem a cultura, a constituírem amizades, fortificarem os laços familiares, respeitarem a diversidade e, principalmente, manterem a pureza e a alegria. Diante do exposto, é mais do que merecida a homenagem que a Câmara e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Condim, presta à senhora Sigrid Stur, concedendo-a o prêmio Helena Bolt Jacobi. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2024. Joel Ponas, presidente da Câmara. Primeiro vice-presidente, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente, Valdivino Manski. Primeiro secretário, Joelio Albert. Segundo secretário, Ilimar Vesper. Vereadores, Adair Lurt, Elmar Francisco Tom, Arlindo Reipke, Luciano Alves da Silva, Rogério Schroeder, Valdemiro Jonas e as vereadoras Selene Jastrow e Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2024. Concede o prêmio Helena Bolt Jacobi e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o prêmio Helena Bolt Jacobi à senhora Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do prêmio será feita em sessão solene. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 11 de março de 2024. Joel Ponlet, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Manski, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Vereadores, Adair Lur, Delmar Francisco Tom, Marlindo Reipke, Luciano Alves da Silva, Rogério Schroeder, Valdemiro Jonas. Vereadoras, Selene Jastro e Ana Paula Alves de Azevedo. Justificativa, projeto de decreto legislativo número 4/2024 concede o prêmio Helena Bolt Jacobi e dá outras providências. De acordo com a Lei Municipal número 2066/2018, por meio deste projeto de decreto legislativo, concedemos o prêmio Helena Bolt Jacobi à senhora Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. Quarta filha de pais analfabetos, Serafim Moreira da Silva e Odete Baldotto, o sonho de sua mãe era de que os filhos estudassem e as filhas fossem professoras. Seus pais são trabalhadores rurais, saíram do interior e foram morar na sede da cidade de Itarana, cidade na qual sua mãe, com o objetivo de colaborar no sustento da casa e família, laborou como lavadeira e costureira. A homenageada nasceu em 8/4/1954, na localidade de Limoeiro de Santo Antônio, interior do município de Itarana. Ainda criança, mudou-se com sua família para o centro do município, onde cresceu. Estudou e trabalhou como empregada doméstica para ajudar nas despesas da casa. Na época do curso ginasial, era pago e como seu pai era trabalhador rural, a homenageada ganhou uma bolsa de estudos através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Formou-se como professor no ano de 1974, saiu de sua cidade natal e veio para Santa Maria de Jetibá no ano de 1975, onde iniciou as suas atividades como professor no dia 14 do 3 do referido ano, na Escola Pluridocente Alto Rio Lamego, nome este também da localidade em que era situada a escola, pertencente ainda ao município de Santa Leopoldina. Casou-se com Levi Espíndola, morador local em 6 de 11 de 1976, onde tiveram 3 filhos, Weberton, Clara e Wedston, fixando assim residência e constituindo família na comunidade em que trabalhava. Com o passar dos anos, seus filhos constituíram família e, com muita felicidade, Danilza enaltece o carinho pelos netos, genro e noras. Após a emancipação do município de Santa Maria de Jetibá, a escola em que atuava passou a se chamar Escola Pluridocente Dalmácio Espíndola. Durante sua vida docente, trabalhou exclusivamente nessa escola até sua aposentadoria em 9 de 6 de 2003. Com 27 anos de serviço dedicados ao município, contribuiu de forma efetiva na formação das crianças pomeranas. Danilza relembra a época em que começou a lecionar, das dificuldades que enfrentou, principalmente por se tratar de um município do interior, onde os recursos eram inacessíveis, da luta que cravou para conseguir transporte escolar para as crianças, tendo em vista que na referida escola só era oferecido ensino até a 4ª série, e dessa forma pôde contribuir para que as crianças formassem, inclusive algumas como professoras, fato ao qual Danilza celebra com muito orgulho. Por outro lado, celebra com imensa alegria ao recordar das memórias que se mantêm vivas, pela oportunidade de mudar a história de inúmeras crianças através da educação e construir para um futuro melhor, através de mentes brilhantes que hoje transformam vidas. Diante do exposto, é mais do que merecida a homenagem que a Câmara presta a Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola, concedendo-a o prêmio Helena Bolt Jacob. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de março de 2024. Joel Ponas, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. Ilima Vesper, segundo secretário. Vereadores Adair Lur, Teomar Francisco Tom, Arlindo Repke, Luciano Alves da Silva, Rogério Schroeder, Valdemiro Jonas. E as vereadoras Selene Jastrow e Ana Paula Alves de Azevedo. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ofício 00907/2024-5. Processos 06646/2022-7 e 06647/2022-1. Classificação: prestação de contas anual de prefeito. Descrição complementar: Joel Ponat, presidente da Câmara de Santa Maria de Jetibá. Exercício 2021, criação 1 de 3 de 2024, 12 horas e 16 minutos. Origem: Secretaria-Geral das Sessões. A Sua Excelência, o senhor Joel Ponat, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: processo Tribunal de Contas, número 6.646/2023, parecer prévio Tribunal de Contas 132/2023. Senhor Presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio TC-132/2023, do parecer do Ministério Público de Contas 3.638/2023, da Instrução Técnica Conclusiva 2844/2023 e dos Relatórios Técnicos TC-403/2022 e TC-114/2023. Prolatados no processo TC número 6.646/2022, que trata de prestação de contas anual exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos encaminhamento a esta Corte nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Estadual número 621/2012, artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 5/2024. Aprova parecer prévio 00132/2023-3 da 2ª Câmara, proferido nos processos TC 6646/2022-7, 6647/2022-1 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá e de responsabilidade do prefeito Hilário Röpke. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada, com ressalvas, as prestações de contas referentes ao exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, de responsabilidade do senhor Hilário Röpke. Artigo 2º. Comunique-se a decisão ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 18 de março de 2024. Joel Ponas, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joelio Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Justificativa ao projeto de decreto número 5/2024. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, justifica-se a presente propositura de projeto de decreto legislativo que aprova parecer prévio 132/2023-3 da 2ª Câmara, proferido nos processos TC 6646/2022-7, 6647/2022-1, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, trata da prestação de contas anual do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, de responsabilidade do então Prefeito Municipal Hilário Röpke, em cumprimento ao artigo 78, parágrafo 2º, inciso 7, artigo 88, parágrafo 2º, inciso 1, e artigo 188 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Pela análise efetuada pelo relatório técnico RT 403/2022-7 e RT 114/2023-5, além do RT 45/2023-8, que opinaram pela oitiva do responsável para apresentação de defesa, em detrimento de indícios de irregularidade no que tange à observância ao equilíbrio financeiro e atuarial. Diante da justificativa do então prefeito municipal, com a demonstração de correção da irregularidade, foi considerado desproporcional macular as contas de gestores que tenham alcançado os bons índices econômicos e financeiros, além de cumprir limites legais e constitucionais em face das irregularidades que possam ser corrigidas em exercícios posteriores, e já comprovada a adoção de conduas para reparar o feito. Pelo exposto, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e pelo Ministério Público de Contas a aprovação com ressalvas da prestação de contas anual do então prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, no exercício de 2021, senhor Hilário Röpke, na forma do artigo 80, inciso 1, da Lei Complementar nº 621/2012, artigo 71, inciso 2, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Dessa forma, requeremos o apoio dos demais pares que compõem este poder para a aprovação do projeto de decreto legislativo. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 18 de março de 2024. Joel Ponas, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilima Vesper, segundo secretário. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 11/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo o pagamento do piso salarial dos professores da Rede Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, A Câmara Municipal de Santo Domingo de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do presidente Joel Ponet, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal o pagamento do piso salarial dos professores da rede municipal de ensino deste município. A definição e o pagamento do piso salarial desses profissionais representam a valorização do magistério e qualidade da educação na rede municipal. Vale destacar que é a primeira categoria a ter um piso salarial nacional definido na Constituição. Todos os anos cabe ao Ministério da Educação, MEC, realizar os cálculos do índice de reajuste e publicar a portaria com os novos valores, conforme prevê a lei. A atualização do valor é calculada utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. É importante frisar que o piso salarial é o valor mínimo que se deve ganhar e é definido pelo governo federal, mas como os salários são pagos pelas redes de ensino, cada município precisa oficializar o novo valor por meio de uma norma própria. Por isso, o reajuste não é automático. Segundo o Ministério da Educação, os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras, a partir de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, repassados pela União, além da arrecadação de impostos. É de extrema relevância a apresentação dessa demanda, pois os profissionais dos magistérios da rede municipal muito colaboram através do ensino atribuído aos alunos neste município. E valorizar esses profissionais mediante o pagamento do piso salarial se faz necessário. Dessa forma, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de março, de 2024. Joel Ponet, presidente da Câmara. Câmara Municipal de Santo Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 13/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a limpeza de bueiro em Rio das Pedras, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a limpeza de bueiro na divisa do sítio dos senhores Nivaldo Hammer e Valduino Stork, em frente à residência do senhor Adriano Kozank, em Rio das Pedras, neste município. No período chuvoso, há grande acúmulo de águas devido à dificuldade de escoamento, em razão dos bueiros estarem entupidos. Assim, com as águas percorrem a via e represam em determinados pontos que não são nivelados, danificando a pista e dificultando a trafegabilidade de veículos e pedestres. A remoção de detritos dos bueiros ajuda a preservar a drenagem, prolongando a vida útil, evitando gastos excessivos com reparos emergenciais. A limpeza adequada dos bueiros ajuda a garantir o fluxo livre da água, reduzindo o risco de inundações e danos materiais. Trata-se de um serviço benéfico e necessário à população da região, tendo em vista que, ao realizar a limpeza do bueiro, se estará evitando a proliferação de insetos, roedores e outros animais peçonhentos, além do acúmulo de materiais como sacos e garrafas plásticas atirados nesses locais. Neste caso, requeiro o apoio dos demais pares desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de março de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 14/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação no trecho da estrada rural de São Bento, em Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santo Domingo de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador e presidente Joel Ponet, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a pavimentação do trecho da estrada rural com início no asfalto da Massa Espíndola, entrando pelo cemitério São Bento e término na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, ISLB, de São Bento, em Garrafão, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta a trafegabilidade de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação que assegurará a melhor locomoção daqueles que utilizam a via. A pavimentação do referido trecho certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, ao possibilitar o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de março de 2024. Presidente, vereador Joel Ponat. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 15/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo o reaproveitamento do alambrado do Estádio Pomerano para ser utilizado no campo de São Bento de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do Presidente da Câmara, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal reaproveitamento do alambrado do Estádio Pomerano para ser utilizado no campo de São Bento, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Diante da reforma que será feita no Estádio Pomerano, elevando em consideração que o alambrado do referido estádio se encontra em bom estado de conservação, pede-se que o mesmo seja utilizado no campo de São Bento, neste município. É importante o Poder Executivo investir na prática esportiva, tanto para lazer quanto para forma de inclusão social. Solicito que seja analisada a possibilidade desse pedido, pois tal empreendimento será muito útil para toda aquela comunidade. Em razão do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de março de 2024. Joel Ponat, presidente da Câmara. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 6/2024, Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Maria de Itibá. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 14 de março de 2024. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponas, presidente da Câmara Municipal. Assunto: demonstrativo de aplicação de recursos. Considerando a Lei Complementar número 2.643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Itibá e da outras providências. Considerando o artigo 13 da referida lei, que dispõe sobre encaminhamento do balancete analítico e sintético com a demonstração da origem e aplicação dos recursos, instruído com parecer do Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de fevereiro de 2024 para apreciação e conhecimento. Sem mais, desde já protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Silvia Helena de Freitas Giordani, presidente do Conselho Deliberativo Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Itibá. Está concluída a leitura, presidente.
Encaminho os projetos de decreto para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Considerando que foi lido o ofício do Tribunal de Contas que encaminha o parecer prévio da prestação de contas do prefeito municipal referente ao exercício de 2021 e considerando que o disposto no inciso 1º do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, iremos proceder neste momento ao sorteio para escolher de vereador ou vereadora para irá elaborar o parecer prévio referente às contas do Poder Executivo Municipal no exercício de 2021. Quero ter essa culpa na minha. Selene Chastre. Encaminho o processo para o relator sorteado e segue também para as comissões de finanças e orçamento. Oradores inscritos no pequeno expediente. Não tem oradores no grande expediente. 5 vereadores inscritos. A primeira vereadora inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo. Aonde a senhora vereadora tem 5 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimento, excelentíssimo senhor presidente Jair Ponte, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene. Cumprimento todos que se fazem presentes aqui hoje também e aqueles que também estão nos ouvindo, né, de suas casas, pela Rádio Pomerana ou pela transmissão online também. O meu boa noite a todos vocês. Quero aqui fazer um convite de forma bem rápida. No dia 26 de março, estarei lá participando também, juntamente com a Secretaria de Ação Social, né? Está ali a Neucelina, né? Neucelina, estarei lá participando junto, vai ter saída ali em frente aos Correios, às 8 da manhã, um ato contra o feminicídio e contra a violência contra a mulher. Então, estarei participando, estendo também esse convite também a todos vocês. É um evento promovido pelas secretarias, pelo Núcleo das Margaridas, também ali pela Corregedoria da Mulher, né? Correto, secretária? Coordenadoria da Mulher. Então, é um momento muito importante. Essas ações, fala assim, tem gente que fala assim, ah, isso não muda. Gente, quanto mais a gente conscientizar, melhor é para a população abrir o diálogo sobre esses assuntos. Quero aqui também, mais uma vez, né, me solidarizar. No dia 23 agora, dia 23 de março, é o Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores. É o dia, vamos dizer assim, que foi feita uma lei, a lei do piso do magistério, e foi estabelecido esse critério, que tem que ter o piso. Então, eu quero me solidarizar, pois, como professora, primeiramente, desde 2019, nós temos aí já cerca de 5 anos que nós temos um déficit. E esse déficit, mais uma vez eu falo, não é um déficit que chega só no bolso do professor. Ele é um déficit que vai para a família, pois um dinheiro que é menos no bolso do pai, é menos no bolso da mãe, ele é um dinheiro que está deixando de ir para aquela família, é um dinheiro que está deixando de ir para o comércio da cidade. Então, quando nós falamos de piso salarial adequado, nós não estamos falando da luta apenas de uma classe, nós estamos falando de várias famílias do nosso município, de realmente, assim, estar ter esse cuidado e valorizar a nossa educação. Pois quem já esteve em sala de aula sabe o quão difícil e quão árduo é o dia a dia de um professor. Às vezes nós encaramos, eu já dei aula, por exemplo, para a turma com 33, 34 alunos. Você está ali ao mesmo tempo explicando o conteúdo. Então, assim, tem um versículo na Bíblia, né, que fala: digno é o trabalhador do seu salário. E quando a gente fala em piso, nós falamos daquilo que ele é mínimo. Então, parece, eu já estou ficando assim, constantemente, né, no mesmo assunto, mas defender aquilo que é o mínimo tem que ser uma luta permanente. Recebi já informações extras oficiais, mas eu aguardo informações oficiais dentro desse mês de março e dentro do mês de abril, para que, de fato, os nossos professores, eles recebam aquilo que é digno, que é o piso salarial. Concluindo, fiz uma gravação semana passada e estarei...
Foi lido aí hoje, né, vereadora, que o governo federal liberou o piso, tá? Isso é um mérito federal e está liberado esse valor, uhum, tá? E vai ser aprovado semana que vem por nós aqui, tá? Então, já tá resolvido já o problema, já tá aprovado o piso dos professores, o piso mínimo.
Mais alguma consideração? Não. Na verdade, né, o piso, ele já é uma lei estabelecida já de muito tempo, né? O que acontecia é que muitos municípios, eles alegavam não ter condições financeiras de fazer esse pagamento, né? Aí tem os repasses que foram obrigatórios e alguns repasses de reajustes, né, que foram considerados não obrigatório. Mas eu entendo que até mesmo se tratando do governo federal, é esse entendimento desse dia que é simbólico, né, que é o dia 23, né? Então, assim, eu tenho essa expectativa que realmente, assim, cada centavo, né, que está vindo chegue ao bolso desse trabalhador, né, que é o professor. E também, eu faço uma pequena consideração, o vereador Vespinha pontuou ali muito bem, a todos nós aqui. Imagina só, como eu falei, é desde 2019. O vídeo que eu gravei para publicar no dia 23, agora, ele fala sobre retroativo. Porque piso é uma conquista, pagou hoje. Agora, imagina você ter 5 anos de perda salarial. 5 anos perdendo 200, 300, 400 reais do seu salário. Então, você deseja falar?
Sim. Nós da Comissão de Educação, presidente Selene, eu, vereador Arlindo, a gente foi convidado pela secretária de Educação, onde que ela passou que o prefeito vai dar, né, o teto, o mínimo, né? E de 78 municípios do Espírito Santo, só 6 que pagam o teto. E Santa Maria agora está se incluindo, está se igualando.
E eu, primeiramente, acho que eu vou me expressar, né, quando eu ver o documento oficial, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um glória a Deus, né? E ficar muito feliz, muito grata, porque, de fato, é isso que tem que acontecer. Imagina só, gente, você receber... E essa luta, né, eu estou vendo aqui o Oquécio, que é o presidente do sindicato, é uma luta, que é uma batalha que ele já iniciou lá atrás, já de muito tempo, o sindicato iniciou essa batalha. Muitos outros professores já correram atrás, entraram com pequenas ações... Outros vereadores também. Hoje eu até brinquei ali com o presidente, fez uma indicação. Então, assim, eu acho assim, não é uma luta da vereadora Ana, é uma luta de todos nós, é uma luta dos professores, é um desejo dos vereadores. E nós estamos aqui para batalhar por isso, batalhar por dignidade, por respeito, e é isso que eu espero. Até o dia 23 de março. Se ainda não tiver saído, eu digo assim, né? Estou esperando esses comunicados internos aqui de Santa Maria, né? Vou publicar o vídeo falando de retroativo. Retroativo é o que está para trás, pessoal. O que vai pagar é daqui para frente. E para trás. Então, é isso daí que eu deixo a minha reflexão e o meu boa noite a todos vocês.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Elimar Fespa.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, público presente, rádio ouvintes e internautas. Colegas vereadores, hoje, dia 18, por coincidência, eu ia falar desse assunto, é o Dia Internacional da Reciclagem. Porém, no ano de 2022, os então vereadores receberam a visita do executivo, né, de uns representantes, e eles nos convocando a aprovar a taxa de lixo, na época, que teria que ser aprovado, senão o município não receberia fundos do governo federal, verbas, recursos, emendas e não sei o que lá, nós tínhamos que aprovar. E na época, os 12 vereadores, o presidente só vota em caso de empate, a gente foi e aprovou. Porém, todos os 12, os 13, né, no caso, nós não observamos que ali não tinha valor, tinha umas incógnitas e a gente não perguntou quanto que valia cada uma daquelas. Pois é, foi aprovado, a taxa de lixo veio e o nosso fígado quase foi comido. E o quê? Depois dessa taxa de lixo que todo mundo pagou, ou está pagando ainda, ou coisa, o que está acontecendo? A coleta de lixo, as lixeiras, não tem, diminuiu.
Sem dinheiro as coisas andavam, agora que tem dinheiro não está andando, o que está acontecendo? Ligo lá para o meu amigo John, lá do lixo, que é o responsável do lixo, ele faz de tudo para fazer e tal. Pede-se, o cidadão pede uma lixeira, não tem. Já há 8 meses uma pessoa me pediu uma, está se fazendo a licitação. Mas o trem não anda, o trem não sai do papel, não sei o que está acontecendo. Por favor, TV Câmara, passa aí para mim. Ó, essa rua aí, sábado, domingo, segunda, na terça-feira à tarde que foram colher esse lixo aí, ó. Tá? Cadê a saúde pública? Tá certo? Vai passando que tem mais vídeos aí. Então, eu fico indignado, tá? O porquê não dessa coleta? Agora já se saiu aquele... espia ali, tá? Já se pode pagar hora extra, já pode, né, aumentar o tempo. Espia ali. Ontem eu passando em Rio Plantoja, o próximo vai ver ali, aquela senhorinha me falou que há 42 dias não se passa carro de lixo. 42 dias que se passava de 15 em 15. Olha ali. Não, ali ainda é aqui no centro. Ali é Rio Plantoja, ó. Espia. Tá ali e olha, é na beira da estrada, fora a fora, sem contar onde que os cachorros rasgaram lixeiras e os sacos aí espalhados pelo campo afora. Aí vem um turista olhar nosso campo e vê um negócio desse aí. Ridículo, tá? Então, senhor secretário, vamos agilizar essa situação aí, porque tá feio. Tá? E eu gostaria muito também de entender o porquê que antes andava e agora que tem dinheiro que foi pago não anda. Então, não vou nem fiz ofício, nada não, o senhor sabe que a tribuna é aberta, o senhor pode se inscrever. E explica aí para a população por que que está essa dificuldade de colher o lixo agora. Certo? Obrigado, TV Câmara. Eu fui sexta-feira agora, recebi uma ligação de uma pessoa internada no hospital com um ente querido da família, tendo uma crise epilética da outra, pedindo, pelo amor de Deus, arruma uma ambulância que a gente precisa de levar a minha esposa para Vitória e não tem ambulância. Não demorou, se demorou muito, foi 10 minutos, uma outra pessoa me liga com outro caso de mais uma pessoa pedindo ambulância, que foi indicado para pedir um vereador ou ao prefeito para pedir ambulância, porque o hospital não tinha. Mal desliguei, uma outra, terceira pessoa me ligou pedindo ambulância. Aí o irmão dela já estava vindo ao encontro lá na farmácia, que fica ali perto do hospital. Eu falei assim, colegas, aguenta aí, eu vou ali no hospital. Cheguei lá, a moça recepcionista, eu falei assim, vem cá, não tem ambulância? Ela, não. Uma ambulância do hospital está quebrada, tem 3 ambulâncias para Vitória e tem uma quarta já voltando. Então a prefeitura já arrumou a ambulância? Já. Tá. Estavam trabalhando, mas tinha gente necessitando de ambulância. Eu mais que depressa liguei para a secretária, eu não sei porque ela não pôde me atender, então liguei para a subsecretária, eu, Rosilene, o que está acontecendo? Olha, o diretor do hospital já me ligou hoje de manhã, falando que, nos pedindo ambulância. Então, nós arrumamos o que nós podíamos. E ainda o instruí a pedir o SAMU, caso precisasse, pedisse o SAMU. Então, fica aqui minha pergunta. O que está acontecendo? Será que o pessoal não está se organizando ou está faltando ambulância mesmo? Porque, pelo que eu sei, ambulâncias no município tem. Mas por que elas não estão à disposição da população? Tá? Então, que o hospital recebeu uma verba aí do vereador Luciano, uma emenda do deputado Evaí, muito boa, não sei. Tá? Então, a rede evangélica é uma rede muito forte. Então, a ambulância é um bem, tá, que salva vidas. E vida é um nome... É uma coisa mais importante que nós temos, mais cara. Então, não deixe de faltar isso no município, muito menos no hospital. Então, é falta de comunicação para com
o executivo, ou o Concórdia, ou, desculpa, o evangélico, para com quem? Então, não sei. Então, se a gente puder interferir, a gente que faz parte da Comissão de Saúde, né, Selene, a gente está à disposição para fazer esse intermédio aí.
Elimar, você tem um minuto para finalizar a sua fala.
Tá. Dia 11 do 3, terça-feira passada, foi assaltada a escola Alcides Pimentel. Roubaram carne, freezer, TV, tá? E isso aí, aparentemente, eles quebraram o cadeado, isso já tinha alguém lá dentro arrumando as coisas, e depois o carro só passou e pegou. E ninguém não viu nada, ninguém não sabe de nada, as filmadoras do lado não pegaram nada. Então, acho muito interessante. Então, parece que eles foram assustados por alguma coisa, porque a carne que eles deixaram para trás estava tão bem embalada, nem as entregadoras não entregam tão bem entregue no supermercado igual aquele pessoal entregou ali. Tá? Então, vamos ajudar. Se alguém souber alguma coisa, vai para a ouvidoria, ou comunique alguém, ou vá até na polícia, isso é sigilo. Então, teria que se descobrir, porque do jeito que houve o assalto ali, houve ali também indo para Santa Teresa, onde tem aquele tanque ali, houve uma coisa semelhante, então, aparentemente, é uma gangue. Eu tinha um outro assunto, seria quem matou Marielle e outros assuntos, mas eu deixo para a próxima sessão. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciana Alves da Silva. 5 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Municipal, o senhor excelentíssimo vereador Joel Ponant. Em nome do colega vereador Joel Abud, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes na Câmara Municipal. Em nome do presidente da Associação de Rio das Pedras, Belém, o Anderson, cumprimento os demais presentes todos no plenário da Câmara Municipal. Em nome do amigo Rodrigo, cumprimento todos os servidores públicos municipais aqui presentes hoje nessa sessão. Presidente, hoje estou gostando de ver cumprindo o protocolo à risca, e é isso que a gente espera. Parabéns, gostaria de primeiramente parabenizar o presidente. O assunto hoje é bem curto, eu gostaria de pedir aos responsáveis pelas manutenções das vias, no caso, no bairro Italiano, ali na Colina Verde, os moradores estão pedindo socorro ali já faz algum tempo, e nós precisamos dar uma atenção devida àquele bairro ali, ali no bairro do Italiano, ali na Colina Verde. Várias vias, inclusive já com projetos de lei, vias nomeadas ali pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo Municipal, e os moradores daquela região estão clamando por melhorias naquela localidade. Eu preciso que a Secretaria de Serviços Urbanos ou a Secretaria de Interior mande algum responsável lá para que dê uma atenção necessária àquela comunidade. Hoje não irei me estender, presidente. Parabéns mais uma vez pela condução dos trabalhos nos dias de hoje. Boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, Arlindo Höpke.
Cumprimentar o presidente dessa casa, meus colegas vereadores e vereadoras, e a vocês, são muito importante a presença de vocês aqui, acompanhando o nosso trabalho, nosso pronunciamento. Gostei do presidente também pelos minutos, presidente, porque muitas vezes um vereador que fala 10, 20, 30 minutos, e acaba tirando o espaço de outro, a rádio e assim por diante. Nós estamos aqui representantes do povo e precisamos de respeitar as normas dessa casa, regimento interno. Mas, mais uma vez, senhor presidente, senhor vereador, eu vou falar em duas palavras. Eu não vou cansar de pedir nós criar a comissão de ética dessa Casa de Leis. O Conselho de Ética já existe no Brasil. Então, nós precisamos nomear pessoas aqui da Comissão de Ética de nós, vereadores e vereadoras. Eu aqui teria mais assuntos também, presidente, mas eu quero aqui parabenizar nossos colonos, que aqui tem pessoas representando da associação e colonos. Estava conversando com o doutor César a respeito de uma lei de 2018, que está para vir aqui para casa, mas ainda não veio, senhores de casa e também as pessoas que nós estamos prestigiando, essa lei para ser alterada, senhores vereadores e vereadoras, seria a queimada dos nossos colonos. Eles são autorizados a roçar, muitas vezes, o que cabe, a lei permite, mas depois não pode queimar aquilo ali. Segundo, um colono que está aqui presente, ele me disse que o IDAF disse que a Casa de Leis, aqui nós, vereadores, que não deixamos de fazer essas queimadas. Pelo contrário, meus colonos de casa e aqui. Nós, vereadores, e eu, vereador, eu sempre aqui defendo nosso colono. Vou cobrar da Secretaria do Interior, da Agricultura, que eu tenho visto, fez muito pouco para o nosso município. Nossos colonos têm que ter apoio. Eles estão se virando sozinhos lá. A gente sabe aqui, as estradas estão ruins. As chuvas atrapalharam e a Secretaria do Interior também tem encontrado dificuldade para comprar peça, que as peças de uma prefeitura não é como nós em casa compramos. Ela tem que ser licitada e ter a boa vontade das pessoas para entregar essas peças e assim por diante. Então não é fácil você estar à frente de uma secretaria. Estou falando do interior, mas assim são todas. Aí atrasa um projeto para chegar aqui, para nós autorizar, para nós aprovar essas leis que precisam, né, porque o Tribunal de Contas exige muita coisa. Hoje nós estamos acompanhados também pela população, das redes sociais. Então, eu sempre falo que nossos colonos, não tem vergonha de dizer não, meu avô me falava, já foi muitos anos, ele foi um dos desbravadores aqui de Santa Maria. Até o sal eu não conseguia comprar aqui, precisava descer para Santa Leopoldina a pé ou a cavalo para comprar. Imagina o sofrimento daquele povo que acreditou, e com isso Santa Maria, não adianta eu falar do passado, mas foi eles que fizeram Santa Maria chegar onde está. E outras pessoas de outro município vieram para cá, como eu vim também, para fazer esse município que Santa Maria é. Eu tenho cobrado o governo do estado, senhores vereadores, vereadora. Eu andei semana passada no município aqui próximo, onde tem 14 quilômetros de calçamento do estado. Onde nós temos um trecho aqui de 14 quilômetros? Aonde? Tem aqui um quilômetro, ali dois, né, ainda muito para fazer. E esse município lá tem 11 quilômetros pronto, ainda falta um restinho para chegar no outro bairro. 14 quilômetros, senhores vereadores. Eu andei lá desde o começo que eles começaram. Vocês podem verificar isso aí. Certo? Então eu sou aqui um lutador, vereador, que luta pelos nossos colonos, que são desbravadores, eles que fizeram aqui essa Santa Maria estar onde está. Esse é meu trabalho, minha obrigação e nossa, senhores vereadores e vereadoras, de lutar pelos nossos colonos. Eles têm muito pouco apoio da agricultura. Deveria ter ali os técnicos para orientar nossos colonos. Eles se viram sozinhos. Vocês podem ir para o interior. Eu queria aqui pedir nossos colonos, tem um pouquinho de paciência, mas as máquinas estão chegando, que as chuvas que deu uma amenizadazinha, para poder melhorar as estradas que eles precisam. E Santa Maria, o centro que precisa dos nossos colonos, e também, da mesma forma, nós temos que incentivar. Obrigado.
Próxima vereadora, inscrita Selene Jastro.
Cumprimento o presidente e a toda a mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Quero cumprimentar, né, todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário. Hoje nós estamos sendo privilegiados com a família lá de Rio Parasita, a família do Bus, está aqui presente. Obrigado pela presença. E a todos, é tão bom, né, a gente ver pessoas, né, não está cheia a plenária hoje, mas temos várias, né, pessoas, lideranças aqui hoje à noite, né, na Câmara. Eu quero ressaltar, também cumprimento os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Eu quero fazer um pedido especial hoje à noite ao prefeito e à secretária de saúde. A gente sabe como é difícil quando uma família precisa de arrumar doadores de sangue para ser levado para Vitória, para o Imóis, ou seja lá, para qual lugar que precisa ser levado. Mas o que mais me entristece é que quando foi cortado por causa de contenção de gastos, não poder mais buscar esses doadores em Rio Posmoso ou em Garrafão. Então, eu queria pedir muito ao prefeito que revesse, que isso pudesse voltar a acontecer, porque nós não estamos mais com tanta contenção de despesa. Conseguimos um recurso bom, né, com o nosso deputado Paulo Folletto, de R$800 mil para a Secretaria de Saúde, e esse dinheiro tem que ser investido na saúde, para poder, quando alguém precisar de levar doadores de sangue para Vitória, que pudesse novamente voltar a buscar em Garrafão ou em Rio Posmoso ou qualquer localidade onde que precisasse que tivesse uns 10 a 15 doadores de uma localidade para buscar. Porque acho que esse é o mínimo. Porque a gente sabe como é difícil conseguir doadores e, às vezes, a pessoa é carente, não tem condições de trazer os doadores aqui até Santa Maria de Jetibá e aí essas pessoas não vão. O que aconteceu? Meu colega vereador Clóvis Brown fez uma solicitação, tinha 23 pessoas para ser levado para Vitória, para o Emóis, para doar sangue, fez o pedido, protocolou para poder estar buscando lá nos Gonçalves, e não foi liberado para buscar lá. E esses doadores não foram lá doar o sangue. Então, com certeza, faltou. Então, prefeito, secretário de saúde, eu peço que reveja essa situação, para poder estar novamente voltando a levando os doadores, né, de localidades, Garrafão, Rio Posmoso, outra localidade onde se tem uma quantidade boa de pessoas para poder estar levando os doadores de sangue para a Vitória, ajudar a quem precisa. E também queria ressaltar um pouco aqui sobre a nossa reunião na educação, sobre o piso salarial dos professores. Essa reestruturação de cargos e salários para os professores já está em andamento desde 2022. Por quê? 2022 veio para essa Casa de Leis um projeto de lei reestruturando cargos e salários de outros cargos que se tinha dentro do município. Por exemplo, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros, eles também têm um piso salarial. Eles não recebiam. Então, nessa reestruturação, foi adequado, foi aprovado o piso salarial dessa classe. E assim também eu estive com a secretária de administração, o porquê que não tinha sido incluído o piso salarial dos professores. Então, ela me falou, vai ser elaborado, porque tem toda uma... Tem que ver, né, as classes, né? Vai ser encaminhado, então, como 2023. Só que aí veio a contenção de despesas. O prefeito não pôde mandar esse projeto de lei para poder também pagar o piso salarial dos professores. Mas agora nós estamos sabendo que está na reta final. E assim o prefeito, com certeza, esse projeto de lei vai ser aprovado ainda com o piso salarial até antes do dia 6 de abril, porque depois do dia 6 de abril não pode ser mais aprovado por causa do ano eleitoral. Então está todo pronto, já, se Deus quiser, essa semana deve ser protocolado então o projeto de lei para podermos nos aprovar o piso salarial dos professores. E o outro assunto, eu quero assim agradecer...
Selene, você tem um minuto para finalizar a sua fala.
Eu quero só agradecer, né, os redutores de velocidade, os quebra-molas que foram feitos, ali a entrada de Alto Santa Maria, ficaram muito bons. Quero aqui agradecer o deputado Adilson Espíndola, né, que interviu. Só que eu queria também pedir, com certeza talvez o deputado esteja ouvindo, que comunique à empresa que pudesse estar fazendo tapa-buraco dos restos dos buracos que estão.
Inclusive, dentro do trecho onde foi feito o quebra-mola, tem um buracão. Por que que não foi tapado no mesmo dia? Então, assim, a gente descendo para Santa Maria, tem muito buraco ainda na rodovia da Massa Espíndola, que seja também providenciada o restante dos buracos que precisam ser tapados. Meu muito obrigado.
Também faço uso da tribuna livre e peço o vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento o vice-presidente Clóvis Brown, Joelho Álvaro, os demais vereadores, as vereadoras, em nome do meu amigo Florentino Fraumhaus, cumprimento todos aqui no plenário, nosso pastor da Igreja Luterana William, de Belém e Rio das Pedras. Acho que falei certo, William. Na verdade, Selene, você tomou toda a minha fala que eu tinha anotado aqui para falar. Mas parabéns, Selene, pela fala que você colocou aqui. Eu acho assim, a pessoa vai doar sangue, a prefeitura tinha que ir lá na casa dele buscar onde que ele morasse. Isso seria o mínimo da pessoa que se desloca em Garrafão ou em Rio Lamego, Alto Santa Maria, para doar sangue. Né, meu amigo Nélio Espino? Você que tem laboratório, você sabe muito bem como é que funciona essas pessoas se deslocar de um lugar para doar sangue, aí a prefeitura fala que não pode pegar em Garrafão ou nos Gonçalves. Então, eu queria pedir, nós vamos fazer um ofício assinado por todos os vereadores e mandar para a Secretaria da Saúde, que a gente exige que eles busquem, seja em São Sebastião, seja em Caramuru, seja em Alto Santa Maria. Não vou dizer entrar com ônibus nas estradas de chão, muitas vezes tem lama e é de madrugada, mas que sejam pegados em certos pontos, como nos Gonçalves, Garrafão, essas pessoas que descem para doar sangue, eles têm que pegar o carro deles ou a moto e sair lá de Garrafão para vir até aqui na prefeitura para descer para Vitória e doar sangue. É errado. Então, vamos pedir para o prefeito e para a Secretaria de Saúde que eles resolvam isso imediatamente. Isso não pode acontecer mais, da prefeitura se negar a não pegar as pessoas que vão doar sangue nas comunidades. Sobre o piso salarial, eu fiz a indicação, eu conversei várias vezes com o prefeito e com os secretários sobre esse assunto, e semana passada eu vi que não tinha sido feita a indicação ainda. Eu nem sabia que esse projeto está para vir, mas hoje essa indicação já entrou para ser votada, vai ser votada por todos os vereadores, com certeza. E isso reforça só ainda mais que seja pago e resolvido essa questão o mais rápido possível. Quero parabenizar hoje o prefeito, conversei com ele, ele falou que o projeto está praticamente pronto para ser encaminhado para essa casa. E eu queria falar que tem um pessoal aqui hoje à noite que estava esperando um projeto de lei do meio ambiente que viria para essa casa. Eu não sei o nome dele lá, do Camisa Verde, ele nos falou que ele esperava que isso seria apreciado hoje à noite, esse projeto de lei. É sobre a pessoa fazer licenciamento para fazer uma roçada, para limpar uma área nova para ele plantar, mas só que o IDAF não libera para fazer queimado. Então, muitas vezes a pessoa libera para fazer a roçada e ele não consegue plantar porque tem que queimar, tem que limpar a área para ele conseguir. Então, o IDAF, a Secretaria do Meio Ambiente, ia mandar um projeto de lei para essa casa, mas infelizmente não chegou a essa casa. Eu nem sabia disso. Se eu soubesse, eu tinha ido lá na secretaria hoje para ver por que esse projeto não chegou a essa casa ainda. Mas amanhã mesmo eu vou procurar o secretário para ver o que aconteceu, por que ele não mandou isso para cá. Quero dizer...
O colega presidente.
Sim.
É justamente o que eu estava colocando também. Isso é alterando uma lei de 2018, né, que autoriza, eu conversando com o doutor César, esse projeto está parado lá desde o dia 20/2 para vir para essa casa. Até hoje ele não chegou. Ele tem prazo, porque ele é até para ser votado aqui, para entrar dentro da lei, certo? Então essa é a família que, não só essa, mas como muitas famílias.
Como muitos colonos de Santa Maria esperam que esse projeto de lei, isso tem que partir de lá, não tem como a gente fazer. Então tem que vir de lá para cá. Obrigado pela... Né, que você lembrou. Quero dizer... que tem várias estradas ruins, mas eu quero pedir encarecidamente que o secretário do interior e os encarregados, o Valdir Tresmo, resolvem o mais rápido possível para ir com as máquinas em Alto Caramuru. Está muito feia essa estrada lá e a gente precisa dar uma amenizada ali, dar uma patrulhada. Eu espero que agora, né, vai entrar o período mais seco e aproveitar esses trechos. Eu acho que o prefeito, ele tem dinheiro em caixa, ele pode até fazer, se ele quiser mandar para a Câmara, um projeto para pagar a hora extra para os funcionários trabalhar até mais tarde e trabalhar no sábado, se for possível, até num feriado, para recuperar as estradas o mais rápido possível, porque isso não, ninguém merece como que as estradas ficaram ruins. Choveu muito, a gente entende que a chuva, a estrada de chão estraga mesmo. Nós temos muitos carros no município de Santa Maria e eu quero que a Secretaria do Interior resolva o mais rápido possível ir para aquela localidade em Alto Caramuru, não só Alto Caramuru, vários outros lugares, Morro do Gelo, Recreio, vários lugares têm estrada ruim, mas aquela comunidade de Alto Caramuru está sofrendo muito. Florentino Fromholtz está até aqui hoje à noite, nós ia passar aqui um vídeo sobre a ponte da casa dele, mas o prefeito me falou hoje que ele vai mandar a Secretaria de Obras ir lá olhar e vai tentar resolver. Então a gente vai aguardar até segunda-feira o que, que eles vão resolver, o que, que eles vão dizer sobre a ponte lá da casa do Florentino Fromholtz. Só isso hoje. Encaminho o processo para... Retornamos os trabalhos previstos para esta sessão ordinária e abrimos espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Convido para a coordenadora de políticos da mulher, senhora Daniele Binda da Penha.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente dessa casa, aos demais membros da mesa diretora e demais vereadores aqui presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio Pomerana, às pessoas que estão nos assistindo de forma online através dos canais de comunicação da Câmara, demais servidores públicos aqui presentes. Meu nome é Daniela, eu sou coordenadora na Coordenadoria de Políticas da Mulher, setor vinculado à Secretaria de Assistência Social aqui do município, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as ações que nós estamos desenvolvendo no mês de março relacionados ao Dia Internacional da Mulher. Bom, o Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela ONU desde a década de 1970. Inicialmente, ela veio marcada pela reivindicação salarial das mulheres com os homens. E hoje ela simboliza não só essa luta, mas também a luta das mulheres contra o machismo e todas as formas de violência. Quando eu digo violência, não digo apenas da violência física, que é aquela entendida como a violência que causa agravos de saúde, à saúde corporal da mulher, mas falo também da violência psicológica, que é aquela que causa dano emocional e diminuição da autoestima. Falo sobre a violência sexual, que quando aquela mulher é submetida à prática de sexo ou ato libidinoso sem a sua autorização, sempre destinada ao uso da força. Falo da violência moral, que é aquela que causa calúnia, injúria e difamação dessa mulher nas redes sociais, ou por qualquer outro meio de comunicação. E falo da violência patrimonial, que hoje no município acontece de forma exorbitante, que é quando aquela mulher é impedida de ter acesso aos seus bens, a dinheiro, a contas bancárias, sobre os seus instrumentos de trabalho e até os seus documentos pessoais. Dessa forma, a Secretaria de Assistência programou, durante o mês de março, uma série de ações que vieram com o intuito de mobilizar e conscientizar a sociedade sobre a importância de coibir toda e qualquer forma de violação dos direitos da mulher. Nós iniciamos essa campanha no dia 6 de março, né, tivemos uma cantata das crianças do pedacinho de casa que percorreram as ruas da Vila Jetibá, as escolas daquela região, o CREAS e as unidades de saúde. No dia 8 de março, tivemos uma palestra no Centro de Vivência do Idoso, voltada às mulheres idosas, que falou sobre uma trajetória de luta, sobre celebrar a conquista e valorizar a figura feminina. Tivemos também palestras nas escolas, né? Tivemos na Escola Graça Aranha, na Escola de Alto Rio Poço Moser, também está previsto na Escola de Recreio, no dia 20 de março, também está previsto divulgação na Rádio Pomerana sobre a temática, grupos de mulheres no dia 25/3, na região de Garrafão, que também vai voltar a falar sobre a valorização das mulheres, e no dia 27, aqui na sede. E para finalizar o mês de março, nós vamos realizar, pelo terceiro ano consecutivo, a terceira passeata de ato de repúdio, que vai sair lá na frente da agência dos antigos Correios, percorrer o centro da cidade até o galpão da Feira Cidadã. Esse ato de repúdio ele foi instalado na Lei Municipal de número 2.662, de 2023, até pela nossa vereadora Selene, e em alusão ao crime bárbaro que aconteceu no município no dia 20 de março de 2022, que ceifou, né, a vida de uma jovem e deixou mãe e filhas hospitalizadas em estado grave. Ademais, eu gostaria de reforçar o compromisso que essa administração tem no que diz respeito às mulheres vítimas de violência. Dizer que a coordenadoria ela foi criada no ano de 2017 pelo então também prefeito Hilário e veio com uma proposta de garantir que essas mulheres tivessem um atendimento e uma equipe exclusiva para acolhê-las, para encaminhá-las, para orientá-las e aquilo que for necessário. Nós monitoramos, né, esses casos de violência, encaminhamos para os serviços de saúde, damos atendimento psicossocial, temos também atendimento jurídico naquilo que ela precisar. Eu informo que o CREAS, a coordenadoria está localizada dentro do CREAS, com sede lá na Vila Nova, próxima à unidade de saúde. Caso alguém precise tirar alguma dúvida, tenha alguma demanda, possa nos encaminhar para esse endereço. Por fim, em nome da secretária Nelcelina, eu agradeço o apoio restrito que o prefeito Hilário e o vice Florentino têm no que diz respeito às mulheres vítimas de violência e na execução dos serviços da rede socioassistencial. Agradeço à Câmara de Vereadores pelo apoio e participação em todas as nossas ações e desejo que vocês sejam cada vez mais multiplicadores dessa temática que é tão importante e, infelizmente, muito presente no nosso município. Por fim, eu finalizo com uma frase que nós sempre usamos para as mulheres no fim dos nossos atendimentos lá no CREAS, que diz assim: não é o amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Eu desejo que todas as mulheres sejam amadas, mas, acima de tudo, desejo que sejam respeitadas e livres de qualquer forma de violência. Muito obrigada.
Obrigado, Daniele. Sempre que precisar, pode usar a tribuna e essa casa de vocês. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 3/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 3/2024, que dispõe sobre a denominação da rua Alvina Tesch Egert, situada em São Sebastião no Meio, neste município, e dá outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que tem por objetivo denominar a rua Alvina Tesch Egert, numa extensão de 258 metros, situada em São Sebastião no Meio, neste município. O processo está instruído com o requerimento inaugural histórico da homenageada, croqui de localização, certidão de óbito e justificativa. Dessa forma, por entender que a referida demanda atende aos requisitos legais, com ausência de ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de março de 2024. Presidente, Valdivino Manski, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Luft, para leitura do parecer ao projeto de lei número 3/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 02/2024, que dispõe sobre a denominação da rua Alvino Tesch Egert, situada em São Sebastião do Meio, neste município, da outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Alvino Tesch Egert em São Sebastião do Meio, O projeto vem de encontro com as determinações legais e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade, cumpre ao Poder Executivo dar publicidade da referida dominação, bem como providenciar uma placa de identificação após a análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de março de 2024. Presidente, Joelio Abelt. Relator, Dailu. Membros, Selene Jass, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 4/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 4/2024, que dispõe sobre a denominação da rua Augusto Carlos Vesper, situada no bairro Virada, neste município, e da outras providências de autoria do vereador Ilimar Vesper. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a rua Augusto Carlos Vesper, que terá uma extensão de 38 metros, situado no bairro Virada, neste município. A medida busca promover a regularidade para os munícipes no que se refere à oficialização de nome de rua nos registros do município de Santa Maria de Atibá. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de março de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Luft, para leitura do parecer ao projeto de lei número 4/2023.
De Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 04/2024, que dispõe sobre a denominação da rua Augusto Carlos Vesper, situado no bairro Virada, neste município, da outras providências, de autoria do vereador Ilimar Vesper. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Augusto Carlos Vesper, situado no bairro da Virada. Essa iniciativa tem por objetivo melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade, cabendo ainda ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação diante disso e da análise desta comissão. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de março de 2024. Presidente, Joelho Abdo. Relator, Adair Lourdes. Membro, Selene Jass. Todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Coloque em votação as indicações número 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Coloca em discussão a moção de congratulação número 1/2024, que congratula a senhora Maria Neuza Plaster Vaiante, de autoria da vereadora Ana Paula de Acevedo. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Moção de controdulação número 2/2024, que congratula a senhora Elisa Hamholz Soares, de autoria da vereadora Ana Paula de Acevedo. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Oradores inscritos na explicação pessoal, não temos ninguém. Quero pedir aos vereadores, segunda-feira, provavelmente a gente vai ter uma reunião entre 3 horas até 5 com a Secretaria do Planejamento, e eu vou avisar no grupo o horário certinho, tá bom? E eu queria depois que cada vereador assinasse o ofício que eu mandei a menina fazer, para que a gente mande um ofício assinado por todos os vereadores, para que os doadores de sangue sejam pegos em Garrafão, ou São Sebastião, ou no Gonçalves, ou Alto Santa Maria, onde que tiver, que o ônibus vai e pega esses doadores, e que a gente não pergue ninguém que queira doar sangue em Vitória. A gente tem que ter a nossa, o ônibus, ou micro-ônibus, o cada prefeitura vai na comunidade e pega. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária no dia 25 de março de 2024, às 17 horas, declara encerrada a presente sessão. Boa noite, vereadores.